Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Desta vez estamos aqui para conversar sobre a E3, e eu não poderia estar sozinho, então estou acompanhado por...
Olá, eu sou o Lucas, e já deixei minha pipoca separada aqui para assistir a E3.
E eu sou o Jeff, eu tô na maior expectativa de prever o que já foi previsto.
É a mãe de nada da realidade. My body is ready. Bom, a edição de 2019 da E3 está chegando, e como de costume, a gente tá aqui para dar nossos palpites e expectativas do que poderá ser anunciado na feira. Então, arrume já sua cartelinha de bingo, embarque no trem do hype e nos acompanhe nessa discussão. A E3 está completando 25 anos. Até então, ela vinha sendo conhecida como a maior feira de games do mundo, com participação das maiores empresas do ramo, demonstrando suas novidades para os próximos meses e até para os próximos anos, né? Porém, há quem discorde de que a E3 ainda é a maior feira de games do mundo, considerando a sua representatividade, né? Isso se atenuou depois que a Sony, que participa do evento desde a primeira edição, há 25 anos atrás, ter dito que não participaria da edição desse ano, e aí também teve a confirmação de que a Activision também não participaria, né? Aí eu pergunto pra vocês, acham que ainda vale ter o hype pra E3? Ou a tendência é que as demais empresas passem a tomar rumos pra ter uma comunicação própria e parar de participar do evento?
Eu acho que ainda existe o hype, é uma coisa muito assistida, que muita gente realmente cria expectativa, porque geralmente é o evento que se tem muitos anúncios, eu acho legal. O que tá acontecendo muito é que realmente as apresentações de palco estão diminuindo, porque elas são custosas e são mais suscetíveis a erros. Mas, por exemplo, se você é um fã só de Sony, você ama a Sony, só tem PlayStation e joga o que sai no PlayStation, mesmo assim, vale a pena assistir a E3. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter a conferência, por exemplo, da Bethesda, da Ubisoft, e eles podem lançar jogos multiplataformas pro PlayStation. Então, mesmo que você seja um ista, por exemplo, um sonista, um caixista, um nintendista, vale a pena assistir a E3. Eu acho legal também porque ao vivo você acompanha... Se você assistir, por exemplo, no YouTube ou no próprio Twitch ao vivo, você vê os comentários das pessoas. E eu acho legal essa sensação.
Entendi. Esse é um bom ponto, né? Por exemplo, a Sony não vai estar fisicamente no evento, mas pode ser que apareçam jogos exclusivos pra Sony. Então você, de alguma forma, você tem que ficar ligado, né?
Sim, sim.
Acho que são dois pontos que tem que ser citados. A primeira é fato. A E3 não é mais tão importante quanto já foi. Porque... No começo era a apresentação dos novos jogos no meio do ano, os jogos que vão serem lançados no final. E o problema é que o calendário de games de hoje, você lança jogo até em janeiro, fevereiro, março. Então você meio que dilui esses anúncios, não fica tudo concentrado no meio do ano. A outra é com relação a custos. Eu acho que as empresas estão entendendo que não vale a pena investir muito na E3, ou não vale a pena ir quando você não tem coisa para mostrar, porque aí você tá um feedback negativo muito pior, que reflete, sei lá, nas suas ações. Então, quando você não tem coisas interessantes, é melhor ficar de fora. Não quer dizer que quando você tem coisa muito boa para apresentar, aí você realmente vai querer estar naquele show e fazer o maior estrago ou propaganda possível.
Eu acho que antigamente o jornalismo de games era mais concentrado em revistas e por aí vai. Então a ideia da E3 era que os jornalistas fossem pra feira, cobria a feira e depois repercutissem as notícias, as novidades através das mídias impressas e mídias localizadas que eles tinham. Atualmente eu acho que a informação tá mais distribuída, né? Com certeza tá mais distribuída e fica mais fácil você se comunicar virtualmente com a galera que produz conteúdo, de outras formas mais exclusivas até. Você pode fazer eventos exclusivos, só que acessivelmente por streaming, por aí vai. E isso facilita na distribuição da informação que você tem que passar, novidades enfim, de jogos, de plataformas e por aí vai. Então, acho que a tendência é que, independente das empresas participarem ou não da E3, a tendência é que elas criem uma forma de comunicação única com os fãs. Não só com os fãs, mas também com a galera que produz conteúdo de forma diversificada na internet.
Só é comentar que acho que a Capcom também faz coisa parecida, que, por exemplo, no Monster Hunter World, eles fizeram um evento online lá, mostrando a DLC, explicando como é que vai ser. E a gente tá vendo realmente esse comportamento, todo mundo fazendo suas directs online.
E é triste, na verdade, né? Nos 25 anos de E3, sei lá, que deveria ser meio comemorativo, não vou ter várias coisas, né? Sei lá, se você ver o mapa do show floor da E3, ele mudou. Todo ano a Microsoft e Sony ficavam uma do lado da outra, né? E nesse ano a Microsoft, a Sony não vai ter um espaço físico, a Activision não vai estar lá, e a Microsoft, ela vai fazer o evento, vai colocar o stand dela no Microsoft Theater, que é do lado do local onde fica a E3. Então, mano, é estranho pra quem vai pra E3 esse ano e vai cobrir todos os anos, né? My body is ready. A gente vai discutir sobre as demais empresas, mas o nosso foco é especificamente a Nintendo, porque a gente tem mais tendência e coisas a mais para falar sobre ela. Mas a gente vai falar rapidinho sobre as demais empresas que vão ter novidades a apresentar durante a E3, né? Acho que começando pela Microsoft, eu acredito que a Microsoft vai ser o centro das atenções na E3, não só pelo stand, mas também pela apresentação, porque a apresentação da Microsoft vai durar 2 horas. E pela falta da Sony, a tendência é que as demais empresas publishers que anunciavam coisas em outras apresentações, por exemplo, às vezes a Ubisoft ou a Capcom colocava coisa na apresentação da Sony, eu acho que dessa vez vai tudo ser focado na Microsoft.
A gente teve um comportamento já bem parecido no passado, quando a Capcom anunciou o Devil May Cry 5. E o que eu peguei, assim, da Microsoft, o que eu senti assistindo, é que eles compraram um monte de produtora pequenas, assim, ou médias. Eles ficaram fazendo uma listagem enorme lá.
Foi uns 4 ou 5 estúdios, né?
Sim, e agora a gente vai começar a ver os frutos. Eles anunciaram que compraram vários e vai começar a anunciar os jogos.
Outer World vai sair disso. Um dos estúdios comprados é o desenvolvimento de Outer World. E eu acho que isso vai aparecer na C3 também.
E vocês acham que a Microsoft mostra um novo console? Lembrando que já teve rumor deles entrarem com 2 versões do próximo Xbox One X, eu não sei como eles vão chamar, que é o...
O Scarlet, né?
Eles chamam de Scarlet.
Tem o Anaconda e tem o Scarlet, né?
O Anaconda e o Scarlet. Vocês acham que aproveita que a Sony não vai estar, mostra o novo videogame e deixa todo mundo hypado, além dos jogos que ela vai mostrar, dos jogos de estúdio menores que ela vai mostrar? Você acha que essa é a hora da Microsoft chegar e falar assim, o videogame é aqui, o outro, não sei o que aconteceu, mas foi embora?
Eu acho que a Microsoft normalmente anuncia os consoles antes das concorrentes, né? Ela tem uma tendência a anunciar coisas antes da concorrente. E eu acho que sim. Acho que no mínimo a Anaconda vai se mostrar como um novo upgrade do Xbox One X aí, sei lá, com um custo menor, sabe? Um Xbox 2, não sei como que eles vão chamar. Agora, o que eles estão chamando do Scarlet, que possivelmente é um Xbox, acho que no mínimo eles vão mostrar os requisitos funcionais do aparelho. Porque a Sony já mostrou alguma coisa da próxima geração. Ela fez uma apresentação aí e mostrou a tendência da nova geração de consoles, né? Com SSD, focado em 8K, áudio 3D e por aí vai. Então eu acho que isso no mínimo vai aparecer.
Eu não sei se eu apostaria as minhas fichas que vai ter o console novo na E3. Eu acho que para esse caso a Microsoft faria um evento online próprio, mais pro perto do final do ano, talvez. E aí eles iriam anunciar que o console só é mídia digital, ia causar polêmica e vai história sem fim.
Olha só, durante a GDC teve a apresentação do Google, né? Que eles apresentaram o Stadia, vai ser a plataforma de streaming de jogos, e acho que o mercado tá se voltando pra isso agora. E aí foi o Phil Spencer lá, depois da apresentação da GDC, bateu no peito e falou, não, nossa apresentação na E3 vai ser foda, e fiquem ligados. Então acho que vai aparecer coisa do Project xCloud, que possivelmente vai ser o projeto de jogos pro streaming da Microsoft, que possivelmente que é a ideia que cada jogador vai poder jogar os jogos do Xbox e do PC em qualquer dispositivo. Eu acho que isso aparece, seguido de uma série de outros jogos, assim, dos jogos que a gente já sabe, Gear 5, Halo Infinite, e acho que um novo Forza, provavelmente, né?
Com relação ao xCloud, a Sony se juntou com a Microsoft, e eu acho que eles vão repartir os servidores, acho que vai estar tudo num lugar só e vai ser aquela coisa de Google contra videogames. Eu não sei se a Nintendo embarca nessa, mas eu acho que a ameaça do Google é muito forte pra você lutar sozinho.
Eu vou ficar na expectativa desses anúncios, porque eu sinto que a empresa tremeu nas pernas, assim. Eu achei muito impressionante o Stadia. Eu acho que a Nintendo não entra nessa, porque a ideia é que seja jogos mobile, jogos portáteis, você levar o console pra qualquer lugar, né? Então você já tem uma portabilidade em cima disso. O que as outras empresas vão lutar agora é o streaming, que eu acho que a Nintendo não tem nem interesse. Acho que o público não faz parte disso, sabe? Ela tá fazendo parte dos serviços mobile e jogos portabilidade. É, ela já, de uma forma, ela já está presente nisso, e o mercado de streaming dela acho que não é interessante o investimento agora.
E com a internet aqui do Brasil, a gente sabe que jogar por streaming vai ser um negócio meio complicado. Vai parecer um PPT, um pouco.
É, há controvérsias. Já provaram aí que é possível você jogar de uma forma satisfatória por streaming aqui no Brasil. Agora, tem que ver aí a hipótese da realidade, né?
É, o que eu consigo prever é que iria aumentar bastante o consumo de internet, e aí as empresas de distribuição, assim, distribuidoras de internet iriam entrar com o negócio de, não, vamos cobrar agora, limitar mais ainda, não sei o quê, e ia gerar toda uma polêmica.
Uhum. E bom, é... Que não falei, Gear 5 provavelmente vai ter, Halo Infinite, que acho que isso aparece pelo menos um trailer, o chute é que isso seja um jogo de, tipo, de serviço, sabe? E acho que aparece um novo Forza, como sempre tem que aparecer um novo Forza, né? Nas últimas apresentações teve Forza, eu acho que pela tendência de eles inverterem entre Forza Horizon e Forza Motorsport, acho que vai ser, dessa vez vai ser um novo Forza Motorsport. É fato que vai aparecer é Cyberpunk 2077, que a CD Projekt Red já falou que vai ter coisa de Cyberpunk esse ano, e que vai ser foda, eles falaram que vai ser o ano mais importante pra Cyberpunk, então acho que no mínimo uma data de lançamento vai aparecer seguida de um trailer.
É, o Cyberpunk parece do caralho, hein? Esse eu tô acompanhando um pouco e, cara, que mundo incrível.
Uhum.
Deve ser imersivo pra caramba, então esse eu vou ficar de olho.
My body is ready. É, normalmente a gente falaria da Sony, só que a Sony não vai estar presente nem fisicamente, tá? O que acontece é que ela agora tá focando no State of Play. Ela não tem nem mais PlayStation Experience. É, se eu não me engano, ela não tá mais participando da Tokyo Game Show, nem da Paris Game Show lá, no evento de Paris. Então ela não tá participando mais de evento geral, assim. A gente já teve dois State of Play, que é meio que o Nintendo Direct. E no último eles apresentaram, acho que o maior foco foi Final Fantasy. Teve uma pequena apresentação lá, eu não sei onde que foi, mas que eles revelaram novidades do PlayStation 5. Então, o que eu acho é que vai ter um State of Play próximo. Não sei se vai ser antes, até o momento da gravação desse podcast não teve nenhum anúncio, não foi mostrado State of Play. Então, não sei se vai ser antes da E3 ou depois, mas eu acho que vai ser nessa... Eles vão aproveitar esse hype pra falar da nova plataforma deles. É, em algum momento vai ter um State of Play, algum evento, alguma coisa assim pra falar disso. Mas, o que vocês acham? O que vocês têm achado do State of Play? Vocês acham que a Sony, tipo, entrou bem nessa comunicação ou não? E como é que vocês acham que é o impacto da falta da Sony na E3?
Eu não assisti por inteiro os State of Plays. Na verdade, porque eu não tô acompanhando tanta coisa da Sony, pra ser sincero. Eu fico de olho numa coisa ou outra, por exemplo, Final Fantasy VII, o que eles tinham obrigação de mostrar há um tempo atrás já. Eles já fizeram o serviço de mostrar em State of Play, então perde todo o hype que existiria pra E3. Então, se eles fossem fazer a apresentação, ia ser meio cagado isso. Eu acho legal que eles mostraram Medieval também, ou seja, eles estão ainda fazendo aqueles jogos remastered, ou remake agora.
É, o Medieval é remake, não é remake? É remake, não é?
Então eu não sei, eu acho que eles anunciaram muita coisa nas outras E3, ficou todo aquele espaço, aí começaram a sair os jogos, saiu Days Gone. Então acho que historicamente é pesada a perda da Sony, porque sempre existiu aquela guerra de console. Então o pessoal sempre se questionava quem ganhou a E3, ou foi Sony, Microsoft ou Nintendo. A gente não vai ter mais esse tipo de coisa, já tava perdendo faz um tempo. Então, historicamente é esse peso, mas na realidade não é tão ruim pra eles. Eles não vão perder muita coisa.
É, eu acho que perde no sentido de você tem um fabricante de console que não tá lá. Aí você, basicamente, não um ano perdido, mas você não tem aquela competição, e eu acho que perde um pouco a graça não ter isso. Pelo menos pra quem acompanha, perde. É, em relação à Sony, eu acredito que o PlayStation 4 ele já fez o papel dele. Eu acho que a Sony tá focando nos títulos de PlayStation 5 e vai lançar tudo ano que vem. Então acho que as notícias... o fã da Sony ele tem que esperar o ano que vem, que é quando vai ter uma nova largada, uma nova geração de consoles e a Sony vai ter que vender bastante hardware. O PlayStation 4, acho que o maior anúncio que eles fazem é cortar o preço. Eu acho que se eles chegarem no Natal e cortar o preço do videogame, eu acho que é o suficiente pra você continuar vendendo bem.
Nossa, ainda mais, né? Porque a última Black Friday já teve umas promoções interessantes do PlayStation 4.
Isso. Então, o que eu espero da Sony é investir tudo no ano que vem pra você dar uma segunda lavada nos concorrentes. Eu acho que o ponto é esse. Eu acho que a Sony precisa... É por isso que ela é até inteligente da parte dela. Eu, tipo, não vou ficar brigando brigando agora. Vamos brigar quando realmente importa, que é quando a gente tentar vender uma nova geração.
É, porque a porrada que eles vão ter que aguentar agora de sair da E3 vai compensar totalmente. É como se eles estivessem no cantinho deles realmente tomando... pessoal jogando pedra neles. Só que tá, beleza. Espera na saída da escola. Aí dá 2020, espera explode.
Aí tá tipo o John Codera, tá ligado? Tipo, que é CEO da divisão do PlayStation. Tá, tipo, vem tranquilo.
Então já acabou Jéssica também.
Acabou Jéssica, tipo Red, assim, mas... é, sei lá, é só o fundo, assim. My body is ready. Das Tudies, assim... não vai ter mais Activision, né? Então acho que não tem muito o que falar. É, tal, provavelmente vai aparecer Activision nas demais apresentações, né? Tipo, sei lá, na Microsoft, enfim. Mas eu vou falar rapidamente primeiro da Square Enix. Provavelmente vai aparecer Final Fantasy VII. Ela apareceu no último State of Play, só que só foi um trailer. É, como é do Tetsuya Nomura, a gente não pode esperar se vai aparecer data de lançamento ou não, porque ele foda-se, ele quer fazer as coisas no tempo dele. Mas eu acho que vai aparecer um gameplay no mínimo, tá? A galera tá carente de Final Fantasy VII.
É, o gameplay tinha que xingar a galera no Japão que tá pedindo pra mudar a cara da Aerith lá. Não sei se vocês viram.
Vi, não, vai tomar no cu, porque eles acham que tá muito ocidental, né?
É.
Ah, vai se fuder,
mano. Tem que ter olho maior e rosto mais menor, não lembro.
É, rosto mais largo, né? O rosto dela tá muito fino. É rosto mais largo e os olhos maiores, era isso.
Eu acho isso muito discussão dos anos 90. Nossa, o gráfico tá ruim, ou não sei o que, tá feio. Filho, joga só.
Não é, mano? A galera jogava Final Fantasy VII, lá que tinha os bonequinhos da animação do Pingo, tá ligado? Que é tipo, mostra em 3D. Mano, e tão reclamando de como que tá a Aerith agora. Eu achei maravilhoso o trailer. Nossa, que bosta, né?
A Lara Croft tinha os peitos lá pontudos que perfuravam tudo e a galera já achava foda na época. Agora, sei lá.
Bom, provavelmente também vai ter a DLC de Kingdom Hearts 3, que eles já tinham anunciado, né, aqui no Hearts Orchestra. O Nomura, ele falou que essa DLC vai ter, tipo, uns detalhes a mais, mas não deu muita informação. Eu acho que essa DLC vai trazer novos chefes, porque pra quem não jogou Kingdom Hearts 3, normalmente quando você termina um Kingdom Hearts, né, um ou dois pelo menos tem isso, você pode enfrentar outros chefes, né, chefes secretos. Nesse Kingdom Hearts não teve. Então acho que eles vão trazer com essa DLC provavelmente novas Keyblades e talvez um pouquinho da história. Né? Eu não vou dar spoilers de Kingdom Hearts 3, mas quando você zera o jogo, existem aberturas para novas histórias, né? É, quem zerou o jogo sabe o que eu tô falando. Mas eu acho que essas histórias elas vão se prolongar em outros jogos e não em DLC. Então essa DLC eu acho que vai ter coisas mais simples de mecânica dentro do jogo.
Ih, Mario, você vai ter que comprar pra fazer 100% agora.
Eu já platinei o jogo, cara, eu tô garantido.
Ah, não. Não, tem que comprar a DLC e ter tudo, cara.
Ah, meu Deus. Então, esse é o problema, eu xinguei tanto, cara, depois que eu zerei Kingdom Hearts. Eu platinei essa merda e falei, agora, mano, tô livre. Mas eles falaram, não, toma a DLC, mano, meu Deus. vamos ver o que vai vir, cara. Se aparecer novo mundo, se aparecer novo mundo de personagem da Square Enix, eu vou achar muito interessante. Não acho que isso vai acontecer. Life is Strange 2, eu acho que aparece novidade sobre o quarto capítulo. Acho que vai ter novidade de Octopath Traveler. Tipo, o jogo ele ganha a versão pra Steam. Vai ter uma versão mobile. E ele vai ter uma sequência, né? Então acho que eles vão abordar esse assunto. E quem sabe, tipo, o jogo aparece nas outras plataformas, né? Já perdeu a exclusividade da Nintendo, então acho que nada impede de ele aparecer, tipo, pra Sony ou pra Microsoft, sabe?
Mas você acha que a sequência já é pra agora? Acho que a sequência ainda vai demorar um pouquinho.
Será? Será que vai ser o Sixth Path Traveler? Sixth Path?
É 9. 8. Depois de 8 é 9.
Ah, nossa, velho.
E, por fim, eu acho que vai ter novidade do jogo dos Avengers. Ele já tinha anunciado, a gente não sabe nada desse jogo. A gente só sabe que ele vai ser um jogo grande, de muito investimento. E chutam que ele vai ser um jogo de serviço, né? Então... eu acho que na apresentação do Square Enix a gente vai ter novidades sobre ele. E falando da Ubisoft, a gente possivelmente vai ter novidades sobre Assassin's Creed novo, né? É o carro forte da Ubisoft. Os rumores indicam que o nome é Assassin's Creed Ragnarok e que ele gira em torno da mitologia nórdica, né? Agora eu não sei sobre quais plataformas ele vai aparecer. A gente teve agora alguns Assassin's Creed no Nintendo Switch, então eu não sei se ele também vai ser lançado pro Nintendo Switch. Eu acho que vai.
Se for lançado, vai ser que nem o Resident Evil 7 foi, né? Que é através de streaming lá no Japão. Porque eu não vejo o Switch rodando, por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey ou Origins.
Just Dance 2020, acho que padrão, né? Eu também acho que eles vão apresentar alguma coisa da Nintendo, só exclusivo da Nintendo, porque eles fizeram isso com o Mario & Rabbids. Dá pra gente ficar ligado.
O Starlink também, né?
Eu vou até adiantar falar uma coisa pessoal. Pra mim, é o outro DLC de Mario + Rabbids, só que em vez de ser com Donkey Kong, o Wario e o Waluigi. Seria muito legal.
Eu adoraria se eles colocassem outros personagens, sabe? Porque eu acho que o holster, né, de Mario & Rabbids é pequeno, sabe? Eu acho os Rabbids engraçadinhos, mas eu sou muito saudoso em relação a Mario RPG, eu queria que tivesse um Bowser ali.
Seria bem bacana. E eu fiquei triste na Ubisoft com o anúncio do atraso de Skull and Bones. Eu acho que jogo de pirata é sempre legal e eu não sei, eu queria ver aquele jogo.
E por fim, eu acho que o que mais pode ter na Ubisoft é novidade do Ghost Recon, que a gente já tem o nome, que é Breakpoint, né? E o Watch Dogs 3, e esse eu também acho que sai pro Switch.
O Lucas não vai falar daquele dele, a Devolver Digital?
Ah, puta! Cara, tem que ter a Devolver Digital e eu quero que eles... Eu nem sei, eu não tô nem aí pros jogos, se bobear. Eu quero ver eles resolver a história que eles estão fazendo lá, que a mulher morreu e virou um robô.
Foda-se os jogos apresentados, mano.
Se bem que eles têm. Eles são publishers de jogos muito bons, que nem. Acho que eles produzem, não sei. Agora eu não sei, isso eu tô falando, mas Enter the Gungeon, My Friend Pedro. Tem várias coisinhas assim. Vai sair um joguinho de gatinho, Metroid da vida lá, gato robô, tu acha?
My Friend Pedro é o jogo que você vai cagar na casa dele, né?
Mas eles mostram coisas legais pra quem gosta de indie, no geral. Então eu tô ansioso pra história deles e alguns indies, vai.
Foda-se os jogos. E por fim, a última apresentação que normalmente dei 3, né? Não sei se essa vai ser a última apresentação, mas agora eu tô falando que é, vai, foda-se. É a Nintendo, que ela já mostrou como é que vai ser o padrão da participação dela na feira. Ela vai ter o Splatoon 2 World Championship, que acho que vai ser tipo um World Championship igual como foi o de Super Mario, outro World Championship 2015 que teve, né? Na realidade, é uma competição entre times.
Ano passado também teve o do Splatoon.
Então, eles tentam emplacar o esportes no Splatoon. Não é uma realidade, mas eu acho interessante ver os times disputando, né?
Pra quem joga, tem um público, uma galera que se dedica aí. Não é tão grande, mas... É legal pra essa pessoa ver e ter uma pequena audiência, vai.
É que a participação majoritária é japonesa, né? Então, talvez tenha alguma coisa no Japão. Eu não sei como que tá a presença do Splatoon 2 lá, mas a gente sabe que tem muito japonês jogando ainda.
Eu acho que esses torneios é pra você... Como o Splatoon 2 é um jogo serviço, então tem que ter esses torneios. Independente se é pra fazer... Acho que a pretensão nem é fazer um competitivo de esportes, e sim você continuar promovendo o jogo.
E também vai ter torneio de Smash, né? 3v3. Cara, eu não sei. Eu vou assistir porque é divertido. Acho que 3v3, sei lá, é divertidinho, mas... De novo, sem muita expectativa.
Foi o que eu comentei no cast. A gente já fez um cast aí falando dos planos da Nintendo Play 3, né? E por mais que é Smash, eu gosto de Smash, eu acabo não assistindo e eles vão colocar aquela pitada Nintendo nos torneios. Vão colocar itens e outros tipos de coisa. E que nem o Jeff também comentou, isso aí é que você tem que ir lá na hora promover o que o jogo tem mesmo. Não se apegar ao que o pessoal fora, assim, oficialmente da Nintendo faz de competitivo.
E também vai ter a Super Mario Maker 2 Invitational. Vai ser uma competiçãozinha também, pré-Day 3, né? Eu só tenho mais interesse em assistir. Quando teve o Nintendo World Championship, a última fase foi no Super Mario Maker padrão. Eu achei divertidíssimo assistir. Eu tô acostumado a ver campeonato de esportes em diversas outras categorias. Mas o que eu mais me diverti assistindo foi a galera tentando passar fases difíceis no Super Mario Maker. Então eu acho que esse vai ser divertido.
É pra gente ver o talento da Treehouse, né? E eles que vão fazer os levels.
Bom, essa vai ser a primeira E3 desde que o Red se aposentou. E aí, vocês acham que vai ter um impacto muito grande ou padrão? Porque a Nintendo já tem outras pessoas encarregadas da apresentação. E se sim, vocês acham que o Doug Bowser vai aparecer ou o Red talvez faça uma ponta, sim ou não?
Como o Red tá fora da empresa, aparecer eu acho que não, assim, na apresentação. Talvez ele esteja presente lá como parte do público, sabe? Mas se não me engano, na verdade isso aqui é uma dúvida. Ano passado ele chegou a aparecer na E3?
Eu acho que ele fazia parte do vídeo da E3.
É ele que fazia o vídeo principal, né? O que ele não aparecia era em directs. Tá.
Isso.
Eu acabei confundindo isso. Então, provavelmente vai ser o Doug Bowser.
Eu acho que eles vão começar a montar a imagem dele de algum jeito, né? O Red começou em 2004, acho que chegou a hora do Doug Bowser também assumir um pouco as caras. Ou não, talvez a presidência dele, tipo, não seja um cara carismático o suficiente pra fazer isso, mas eu tenho a impressão que a Nintendo vai tentar colocar ele como uma cara, nova cara da Nintendo, sabe? Então ele deve aparecer de algum jeito falando com o público no Nintendo Direct, talvez seja logo no começo, sabe? E aí parta para as demais apresentações.
Se for pra aparecer o Doug Bowser, é agora. Porque você tem um monte de jogo anunciado e ele só vai falar como vai ser bom esse final de ano de 2019. My body is ready. Fazer previsões da Nintendo nessa E3 é um pouco difícil. Até porque a Nintendo, ela anunciou tudo ano passado ou esse ano. Tá tudo pra 2019 e eu vou falar assim mais ou menos como é que tá o calendário. Da E3 até agosto, a gente tem 5 jogos publicados pela Nintendo. Junho, Mario Maker 2. Julho, Dragon Quest Builders, Marvel Ultimate Alliance e Fire Emblem Three Houses. E agosto, Astral Chain. Eu não vou contar aqui Metroid Prime 4 e nem Bayonetta 3, porque eles não têm data. Mas previstos para 2019, você tem 6 jogos. Daimon X ou Cross Máquina, previsto para o verão. Dragon Quest XI para outono. Link's Awakening 2019. Sword and Shield 2019. Luigi's Mansion 3 2019. E Animal Crossing 2019. A pergunta que eu quero fazer é: vocês acham que todos esses jogos lançam esse ano?
Eu acho que não.
É difícil, né? Porque aí você tá mexendo com o meu coraçãozinho. Porque se eu falar que não, aí eu acho que desses o que tem mais chance de sair é Animal Crossing. Porque, a gente não tem nada. E dois, Animal Crossing é um jogo de peso suficiente. Apesar de ter... A galera discute que ele é de nicho, mas eu acho que ele é um jogo de peso pra ser jogo de época, sabe? Esse vai ser o jogo principal desse trimestre, quadrimestre. Então, se realmente tipo, for sair jogo, vai ser ele.
E você, Lucas? Qual jogo ou jogos você acha que vai ficar de fora?
Eu tenho que concordar com o Mario. Eu acho que Animal Crossing vai acabar ficando pro finalzinho do ano fiscal. Então, lá pra...
Janeiro, fevereiro?
Março, talvez março? Talvez fevereiro ou março de 2020. E pior que, mesmo tirando Animal Crossing, você olha pra essa lista e pensa, cara, é muita coisa ainda. Então, talvez exista uma pequena chance de Luigi's Mansion 3 também ir um pouco pra frente, virar um lançamento de fevereiro também do ano que vem.
Você acha? Eu acho que o Luigi's Mansion 3 tem mais chance de ser adiantado, ser alguma coisa entre setembro e outubro.
Que eles mostraram o gameplay do jogo, né? Então eu acho que ele deve estar numa fase um pouco mais avançada mesmo. Ah, então eu acho que, assim, eu chegaria à conclusão que talvez Animal Crossing mesmo fosse puxado pra frente.
Eu ouvi muita gente dizendo que Animal Crossing vai ser o evento principal desse show, e é engraçado que aqui a gente concordou. Eu também acho que Animal Crossing vai ficar pro ano que vem, e eu acho que e talvez Demon Cross Máquina também. Porque aquele jogo ele recebeu muito feedback negativo e eu acho que eles vão tentar melhorar o jogo. Bom, no meu calendáriozinho aqui eu fiz Dragon Quest XI de setembro, Luigi's Mansion. Eu acho que a Nintendo vai fazer isso, não acho que ela deveria, mas ela vai fazer. Jogar Luigi's Mansion pro Halloween, que é outubro. E em novembro eu acho que você fecha com Link's Awakening e Sword and Shield. Eu acho que essa lineup de final de ano já tá muito bom.
A Astral Chain não é... Astral Chain é setembro também, não é?
Agosto. Astral Chain é agosto. Agosto, que eu já falei.
Agosto, tá bom.
E eu acho que Animal Crossing não lança esse ano por dois motivos. Animal Crossing é a franquia que a franquia que a Nintendo... Ela claramente, nos relatórios fiscais, ela fala que é para um público maior. Ela sempre cita que tanto crianças quanto mulheres jogam esse jogo. E Pokémon também é esse tipo de franquia. Então seria melhor se vocês passassem esses dois jogos e não lançar todos na mesma data. Eu acho que esse é um bom ponto. E outro é o ponto que o Mario citou. Desses jogos, Animal Crossing, eu não sei se aquela apresentação era a gameplay dele, mas é o que teve menos a mostrar. Todos os outros jogos, Zelda já tinha gameplay, Luigi's Mansion tinha gameplay. Tava tudo, parecia tudo mais acabado, assim. E parecia pronto, na verdade. Então, acho que o meu ponto é esse. Animal Crossing 2020. Acho que a única coisa que joga contra é que todo Animal Crossing lança... Acho que a maioria dos Animal Crossing lança no final do ano. Então, seria diferente um Animal Crossing no começo do ano. Mas acho que a Nintendo já mudou e já entendeu que o calendário é maior do que só o final do ano.
É isso mesmo. O New Leaf ele foi lançado no meio de 2013, né? Tipo, meio assim, acho que foi junho, abril, alguma coisa assim. Mas isso foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, na América, né? No Japão, talvez tenha sido bem antes mesmo.
Aqui tá 8 de novembro de 2012, acho que essa é a versão japonesa, né?
É, 2013, eu tenho certeza que eu comprei esse jogo.
É, então acho que fica pro outro ano e vai lembrar que o New Leaf, ele não teve apresentação. Ele foi anunciado na E3 de 2011, eu acho, só que ele não teve no evento principal. Então acho que ele ficou fora da apresentação. Então acho que esse é o ponto, acho que Animal Crossing é pra depois.
Eu vou ser bem sincero, eu acho legal Animal Crossing ser adiado um pouco, porque ele é um tipo de jogo que consome muito tempo mesmo. Se você é um jogador ávido de Animal Crossing e quer ter bastante coisa no jogo, provavelmente você vai jogar diariamente isso aí. Então, saio do Luigi's Mansion 3, se sair esse ano, beleza, eu pego ele e zero, acabou. O Pokémon vou provavelmente jogar um tempo, se eu não gostar, talvez eu largue, né? Então, o Animal Crossing ficar pra depois de tudo isso é bom pro meu bolso esse ano e pro meu tempo.
É, eu pensei nisso também. Eu até prefiro que Animal Crossing seja lançado depois, assim, porque eu quero zerar Pokémon com calma, né? Eu só vou jogar Animal Crossing depois de não ter mais nada pra jogar, porque eu quero só jogar Animal Crossing. O Jefferson comentou que New Leaf não teve na apresentação no card principal, etc. E mesmo assim, ele foi um jogo que vendeu milhões de unidades, assim. Ele ficou no ranking dos mais vendidos no Japão por muito tempo, nos Estados Unidos também. É, e no Brasil, aqui, ele também não teve um anúncio, né? Tipo, não teve evento de lançamento, ele chegou de surpresa nas lojas e por aí vai. E aqui no Brasil também vendeu pra caramba, né? Então, ele é um jogo muito subestimado. Eu acho que se ele for apresentado com devido tempo, devido à mostragem, enfim, eu acho que ele vai vender muito. Por isso que eu acho que ele aparece na C3, com certeza vai ter um trailer, talvez ele seja o maior foco, mesmo que seja, tipo, pra começo de 2020, sabe? Eu acho que Animal Crossing vai estar presente de algum jeito na C3.
Isso aí pode acontecer, só que com relação ao... Eu vou fazer as palavras, já que o Jomon tá aqui. É, Animal Crossing geralmente não é aquele título que se apresenta na E3. Você deixa pra depois. Mas fica aí.
Ah, eu ia falar que também eu acho que não... Eu não sei se eles vão focar em Animal Crossing, acho que não. Eu acho que ia ter nada de Animal Crossing, provavelmente. E talvez o tema, assim, da E3 no geral fosse um jogo que ia lançar próximo, Mario Maker 2. Então eles vão fazer uma E3, assim, com um cenário... Parecendo que tá construindo um cenário lá que o pessoal visita. Porque a gente já teve tema de Zelda e tema de Mario Odyssey dessa vez.
E já teve de Mario Maker em 2015, né?
Ah, então... tem de novo, que se foda.
Eu tô com o Lucas, eu acho que eles vão reutilizar os assets lá e vai trazer tudo de novo.
Os canos lá que eles usaram em 2015 vai trazer tudo de volta o cenário, né?
O link no meio lá, sem querer, né?
Se for, tipo, como tema, assim, se for ter algum tema, cenário da Nintendo, acho que vai ser meio dividido, acho que vai ter espaço pro Pokémon, vai ter espaço pro Luigi's Mansion e vai ter espaço pro Mario Maker.
E Link's Awakening não tem decoração?
Talvez.
Fire Emblem vai ter, até as casas lá de Pokémon Go.
É melhor não ter, porque aí eles vão reclamar e falar, ah, voltou de forma indireta as Buff Babies, então é melhor ficar de canto.
My body is ready. Uma coisa que eu acredito fortemente que vai ter na apresentação da Nintendo é o trailer do novo personagem de Smash.
Ah, sim, eu também acho.
O que você acha, Jeff?
Ah, com certeza. O segundo personagem vai ser apresentado e vai ser lançado, se não na E3, num momento, num futuro muito próximo. Eu só não sei qual é.
Então, vamos fazer um bolão, vai. Dá um chute aí, velho. O que vai aparecer? Só um personagem.
Ah, Dragon Quest? Eu não sei o nome, eles já citaram lá, falaram, então...
Pode ser o herói do Dragon Quest 11.
É, eu vou seguir o rumor, isso.
É, eu ia falar isso, mas pra como é a aposta pra ficar diferente, Master Chief.
Então foda-se, o Steve do Minecraft, vai.
Aí eu acho viável o Steve.
É, eu acho três boas apostas, eu acho que dá pra acontecer.
Ô Jefferson, não é querendo tirar não, mas eu acho Master Chief uma aposta bem bosta, né, mas tudo bem, cara.
A bosta acho que não é, só é bem possível. já tem o Snake lá, cara. Já tem o Snake que dá tiro com bomba, coisa. O Master Chief ia chegar, falar com a voz grave dele e começar a dar tiro lá e bater com a espada dele, que parece um espinho lá, não sei.
É que eu acho que esse anúncio pode acontecer com algum tipo de parceria. Eu acho que talvez a Microsoft... A Microsoft quer colocar os jogos dela em tudo quanto é plataforma. E uma propaganda gratuita e fácil de fazer é você jogar Halo via streaming no Switch. Qualquer Halo. Então, como a gente tem que... Sakurai enfatizou que foi a Nintendo que escolheu, e a Nintendo só tá escolhendo parcerias, Joker foi essa parceria, eu acho que a Nintendo tem boas relações com a Microsoft o suficiente pra você fazer, dar esse destaque pra esse personagem.
Entendi, então vai ser o primeiro DLC via streaming que vai ter no Smash. Só o Master Chief vai ser streaming.
Já que você falou isso, Jeff, se for o Master Chief, eu vou falar então. Vai ter roupa de Mii de Cuphead pra usar nos Mii do Smash. É isso.
Eu preferia que tivessem os personagens de Cuphead do que o Master Chief, na verdade. Tipo, seria talvez uma mecânica parecida como é os personagens, como são os personagens de Ice Climbers, né? Se controlar os dois ao mesmo tempo, não sei.
É, ia ficar meio bizarro, mas é.
My body is ready. Sobre Pokémon. Até o momento desta gravação, eles mostraram os detalhes da expansão da franquia em uma press conference e vão reservar um direct exclusivo para falar sobre Pokémon Sword and Shield, né? A gente vai falar um pouco sobre cada um dos assuntos nos respectivos Nintendo 3 que ainda vão sair, mas o detalhe é que a gente pensava que Pokémon Sword and Shield seriam os destaques da E3 e agora parece que não vai ser bem assim, então eu acho que o que deve acontecer é que eles vão mostrar um pouco dos jogos no direct da E3, mas só pra lembrar mais ou menos o que foi mostrado no Direct exclusivo dos jogos que vai acontecer nesse começo de junho. E deve ter algum gameplay, né, de Pokémon Sword and Shield na Treehouse. Por esse motivo, a gente não vai especular mais sobre Pokémon aqui. Bom, dos demais jogos que devem aparecer na apresentação da Nintendo, a gente tem o Fire Emblem Treehouses. Ele já tá pra lançar também, né?
Ele lança julho 26.
Então, como é o próximo jogo a ser lançado, assim, um jogo grande a ser lançado, eles devem, tipo, mostrar os últimos detalhes que tem pra ser apresentados. Eles já fizeram um direct exclusivo disso, né? Mostraram todos os detalhes da casa. Foi um direct, né, que eles fizeram, só do Treehouses, né? Ou não?
Não, eles jogaram Treehouses no meio do direct de março.
Então foi isso.
E eles estão soltando bastante informação dos personagens de Treehouses, então acho que vai continuar só mostrando o jogo, acho que não tem muito mais o que fazer, acho que vai acontecer a mesma coisa com Pokémon, lembrar que esse jogo existe, mostrar alguns detalhes aqui e ali e aprofundar na Treehouse.
Então talvez tenha aquele vídeo rápido no meio da Direct que toca uma música contínua e vai passando um vídeo de vários jogos. É nesse ponto que vocês estão falando ou é o nível de parar?
Não. Eu acho que vai mostrar gameplay nem que seja de um minuto, assim.
Ah, tá.
Esses jogos que vão ser lançados, eu acho que todos vão ter um momento de destaque. Por exemplo, Astral Chain, eu acho que é um outro jogo que vai ter pelo menos um gameplayzinho, alguma coisa parecida. Eu acho que Astral Chain tem potencial pra ter um Direct na época de lançamento, porque eles fizeram isso com Xenoblade, fizeram com outro jogo, tem essa pegada de um 9P, sabe? Não que Xenoblade seja uma 9P, mas é que tem essa meio pegada de um novo jogo de uma franquia que a galera talvez não esteja acostumada, por aí vai. Então, eu acho que eles vão mostrar Astral Chain nesse Direct, mas eles vão entrar muito, muito profundamente, porque possivelmente eles vão fazer um Direct exclusivo de Astral Chain quando estiver perto da data de lançamento.
Ou pode ficar pra Treehouse também. Eu acho que eu não veria tanto problema de o Astral Chain tanto na Direct ou como na Treehouse.
Esses jogos que a gente já sabe, tipo Luigi's Mansion 3, Animal Crossing, não sei, né? Não sei se vai aparecer, mas Astral Chain, Fire Emblem Treehouses, Pokémon Sword and Shield, o Zelda Link's Awakening, eu acho que eles vão estar na Treehouse de algum jeito.
Eu concordo.
Já tem um vídeo lá. Eu acho que Luigi's Mansion, eu fico curioso se eles não vão mostrar aquele modo, se não vai continuar o modo cooperativo do 3DS. O Luigi Verde lá, estranho lá. Acho que é uma possibilidade de apresentar co-op nesse Direct. Assim como Link's Awakening. Eu acho que aquele jogo deveria ter suporte pra multiplayer.
Ia ficar bem maneiro, mas vou te falar que ia quebrar o jogo em vários aspectos. Eles iam ter que mudar o game design da coisa, talvez. O level design. My body is ready. Eu acho que tá faltando a gente falar que não vai ter Metroid Prime 4. Não vai ter nada. Nada. Esse jogo foi resetado e é isso.
Vocês não acham possível eles fazerem aquela desculpa? A gente ainda não tem Metroid Prime 4, mas com aqueles rumores antigos de Metroid Prime Trilogy, fala assim, toia esse jogo aí pra, sei lá, encaixar algum slot aí. Porque, se você for pensar, Bayonetta 1 e 2 lançou no começo do ano passado, e Bayonetta 3 só vai ser lançado, sei lá, eu não sei quando vai ser lançado, vai demorar pelo menos 2 anos. Eu acho que Metroid Prime pode fazer a mesma coisa se os rumores forem verdades, que aquele jogo existe e tá pronto. Então acho que você pode citar e lançar isso aí pra matar a fome de alguns.
Ou eles podem simplesmente jogar outro logo PNG lá do título e acabou.
HD. São logozinho melhor. Cara, eu acho que se eles não têm Metroid pra mostrar, eu acho que é melhor eles não falarem nada. Nada. Nem pedir desculpa, nem nada. Ficar quieto e finge que nada aconteceu.
É aquele meme do cachorrinho pegando fogo a casa falando, this is fine.
Metroid nunca vi falar, ele tá tomando café assim.
Eu acredito também que eles vão mostrar uma IP nova.
Provavelmente eles sempre apresentam uma IP nova, ou mais de uma, né? Eles têm normalmente as apresentações, os anúncios que são mais importantes colocam no começo e no final. Então, a IP nova ou vai estar no começo ou no final.
É, isso eu já não sei dizer, eu também não tenho ideia do que poderia ser, eu só acredito nisso, alguma coisa nova vai ter.
Aquela parceria com a Microsoft, vocês acham que aparece na E3 ou não?
Eu acho que sim, e eu vou falar, Sea of Thieves no Switch.
Caramba!
Eu não acredito que vai ser o Game Pass inteiro, acho que Nintendo não tá preparado pra isso, mas acho que você vai ver jogos da Microsoft no Switch. Sea of Thieves eu não sei se consegue rodar, mas se conseguir nativo no Switch, e alguns jogos tipo Halo e Forza talvez streamados. E vai ser o contrário, eu acho que vai ter streaming de Halo e Forza nos Estados Unidos e não vai ter no Japão.
É, porque Halo no Japão realmente, a Microsoft no Japão é inexistente praticamente. E Sea of Thieves realmente é um jogo que posso até encarar, realmente parece assim... pegada da Nintendo, vai, porque é um negócio meio cartunesco.
Multiplayer, né?
É, multiplayer. Acho que assumir que coisa Nintendo é só cartunesca também é mal da minha parte, mas... Ele rolaria no Switch, só menos a água do oceano, que é a única coisa que eu achei muito bonita naquele jogo mesmo. Então eles iam dar uma diminuída na água, pra deixar um pouco mais feia.
Cara, eu não sei, porque eu acho que a Microsoft tá até parando de dar suporte pra Sea of Thieves, cara. Se eu não me engano, ele perdeu muito público e tinha uma galera reclamando que ele era, sei lá, muito repetitivo, sabe? Eu não sei se ele é o tipo de jogo que vai aparecer agora, porque ele perdeu um pouco apelo do público.
Mas ele é aquele jogo que é praticamente que nem o No Man's Sky. É um jogo que vai sofrendo tanto update que atualmente ele é um jogo com muito mais coisa jogável. Ele perdeu aquele apelo da massa geral, porque virou meme na época zoar o jogo, que falaram que não tinha quase nada. Mas, cara, você vê muita gente elogiando, por exemplo, No Man's Sky e o Sea of Thieves está tendo atualizações constantes. Agora é possível pescar e fazer outras coisas, tem um DLC lá com um mapa novo, se não me engano. Então, pra quem curte pirata e multiplayer, prato cheio.
Como vocês acham que vai ser a abertura do Direct? Eu chutaria, eu acho que eles vão começar com Mario Maker e aquele slot que ficou faltando, nem sei se a gente comentou, é de skin, eu chutaria skin de Mario Odyssey. Eu acho que é um bom jeito de você falar do jogo que tá aí pra chegar, mas você mostrar uma novidade que vão deixar os fãs polvorosos.
É mind blow isso aí, cara.
Eu não acho que é tão não, viu? Eu acho que é um anúncio até fraco pra um início de Direct de E3. Eu acho que se não for um remake muito forte de um jogo que eles anunciaram assim, a gente vai retrazer, sei lá, GoldenEye, chutando assim, foda-se, qualquer jogo do 64 saudosista aí.
Cara, se começar a Direct e tiver, temos Mario Odyssey no Mario Maker, eu vou surtar, velho. O Jeff falou dos fãs aí que vão ficar entusiasmados, velho. Eu ia ficar muito maluco.
Eu também acho. Eu acho que isso é o suficiente. Vale lembrar que o do ano passado teve Diamond Cross Máquina e ninguém ficou feliz com aquela abertura. Então, eu ficaria mais feliz com o skin do Odyssey em Mario Maker do que aquele jogo que não foi bem recebido. My body is ready. Na maioria das apresentações, sempre tem aquele jogo que é aquele jogo, ou aquela DLC que sai na hora. Qual que vocês acham que vai ser o Shadow Drop desse Direct?
Eu não sei, cara. Talvez alguma coisa de algum indie. Eles mostram alguns indies, né? Geralmente.
É isso, mas acho que talvez seja alguma coisa da Nintendo. Acho que é um projeto de escala menor.
O personagem de Smash, talvez, eles anunciam e falam, tá aí, vocês podem baixar agora o novo personagem de Smash.
Isso é uma boa, e eu coloquei assim, sei lá, talvez uma possibilidade, um top-down de Kirby, assim, aquela coisa mais básica, aqueles Kirbys bem simplesinhos, ou um minigame do Wario, uma coisa bem, bem light, assim, pra não satisfazer muito e não ser muito caro, acho que é só pra você deixar as pessoas felizes e você tá na empolgação do Direct e comprar alguma coisa, gastar seu dinheiro.
O do Smash ia ser foda também, cara.
Não, pode ser um jogo de free to start também, igual Pokémon Quest, essas coisas, né?
Isso. E vocês acham que vai ter algum port do Wii U ou do Wii U, qualquer coisa? Eu chutaria que a... Aliás, isso é um argumento. A Monolith Soft de Xenoblade, eu acho que tá com muitos empregados. Todo mundo fala que esse estúdio é grande, não sei o quê. Eu acho que a minha aposta seria port de Xenoblade, o primeiro, pra, sei lá, pra dezembro. Repetir a data do Xenoblade de Switch.
Xenoblade Chronicles 1, né? Não X, né?
Isso.
Tá aí outro anúncio que eu ia surtar. Cara, se essas coisas aí que são expectativas se realizar, eu vou ter um ataque cardíaco nessa E3. Puta que pariu.
Só pra encerrar, eu acho que na Treehouse, quando falar de Smash, vai ter os amigos de Dark Samus, Incineroar e do Joker anunciados pra 2019, mas sem data.
É um detalhe importante.
É, eu acho que é só isso. Só queria chutar. E o Switch Online não vai ter nada mencionado, porque ninguém quer ser lembrado que a Nintendo tira $20 de você todo ano sem saber.
E ninguém quer lembrar que o 3DS existe também.
Além das nossas previsões, de tudo que a gente já falou, tem as expectativas que a gente quer de coisas que poderiam aparecer que fariam a gente feliz, né? Nessa E3. E aí, o que vocês listaram aí de coisas que vocês gostariam? Ficariam muito malucos, assim, sabe? Sair correndo pela casa pelado se fosse anunciado.
Acho que é bom frisar que isso aqui é vontade, tá? Eu não acho que vai acontecer, mas é o que eu quero.
Uhum.
Pra gente não ficar nisso. Uma das coisas que eu quero é que a Retro Studios está desenvolvendo o Metroid Prime 4, mas eu quero acreditar que eles estavam desenvolvendo um jogo antes de pegar o projeto de Prime 4 e que uma nova IP da Retro será anunciada, pelo menos fala assim, não, a gente vai acabar esse projeto e vai ter um jogo novo da Retro Studios antes deles desenvolverem em paralelo junto com o Metroid Prime 4.
Acho bem maneiro. Os jogos da Retro são de qualidade e... Porra, meu, eu não tinha pensado nisso e realmente agora tô na expectativa, Jeff.
Porque se vai ter que ter esse jogo, tem que ser agora, né? Porque senão não faz sentido.
Sim, sim. A Cider Red teve aquele porta-retrato que o pessoal falou que escondeu um personagem atrás de uma coisa lá. Então, tem um indício pequeno aí, vai.
É a última esperança.
Eu tentei ser, na verdade, eu não consegui pensar em coisas malucas, porque eu não quero me enganar. Mas, por exemplo... O que eu gostaria de ver com relação aos jogos que já foram lançados e a questão de DLC, eu gostaria muito de uma DLC de Mario Kart 8 e Mario Odyssey. São jogos que, se lançar DLC, eu compro na hora. Essa é a questão. São jogos muito bons que eu fico com vontade de ter mais conteúdo.
Acho que principalmente Mario Odyssey, né? Mario Odyssey, eu não sei como eles não fizeram mais mundo pago.
Exato.
Vale lembrar que Captain Toad recebeu uma DLC do nada, Mario Odyssey também poderia fazer isso, né? Porque o jogo ele pode até estar morto nos holofotes, mas ele continua vendendo bem.
Vendeu bem, então. A questão é, ter o DLC revitaliza um pouco o jogo no momento. E outra coisa que eu coloquei aqui é a série Rhythm and Heaven.
Ah, sim, isso é. Poderia ter uma nova versão pro Switch, com certeza.
Sim, então. Tem desde o Game Boy, né? A gente teve o Game Boy, o Wii, no 3DS teve lá que juntou vários e colocou coisas novas.
Não teve no Wii.
No Wii não teve, verdade.
Mas já que o 3DS tá morto, acho que as séries têm que migrar pra uma hora pro Switch, né? Então seria uma boa, Rhythm Heaven.
Ou WarioWare. Exatamente, WarioWare também.
Eu vou fazer meio que o papel do Jomon, já que ele não tá aqui, e falar da possibilidade de Mother 3. Mano, é uma coisa que a Nintendo nem comenta, tá todas as fãs na expectativa. Eu acho que até como os fãs me explodiram a cabeça, né, correndo pelado, falando, caralho, Mother 3 realmente foi anunciado finalmente, sabe?
Caramba!
Se aparecesse Mother 3, seria bem chocante.
Cara, não sei dizer.
Eu acho que se realizaria o sonho do Jomon, só pra... Toda vez ele para de ser zoado, né? Mas é. É exatamente por esse motivo que eu não quero Mother 3. Pra gente continuar com essa saga. Eu queria que o Game Pass fosse verdadeiro. Eu queria... Acho que... meu dinheiro já tá sendo desviado. Então eu queria muito jogar o Game Pass no Switch. Porque... Eu não sei, eu tenho aquela coisa que quando você tá jogando no console Nintendo, parece mais divertido. Até porque eu não erro onde é o A, o B, o X e o Y. Na Microsoft eu erro toda hora esses botões e eu gostaria de ver o Game Pass no Switch.
Por mais que o pessoal zoe muito a série Paper Mario pelo caminho que ela tá seguindo, a versão de 3DS realmente é ruim. Mas a de Wii U, tirando as mecânicas que estragam um pouco o jogo, ele tem um charme bom e eu gostei bastante. Eu gostaria de ver um Paper Mario novo.
Isso aí é questão de tempo, Lucas. Eu só não coloquei Paper Mario na EC3 porque tem muito jogo, mas acho que em 2020 provavelmente isso vai aparecer.
Então, é nessa pegada mesmo.
Cara, eu vou te falar que eu preferiria que tivesse um Mario no Wii de RPG do que um Paper Mario, porque eu tô sem expectativa pros jogos de Paper Mario. Eu acho que... Cara, sei lá, desde antes do 3DS, a versão do Wii acho que foi a última razoável que eu joguei. Então, das demais assim, eu tô bem de boa. Eu preferiria que tivesse um Mario Luigi pro Switch.
Eu acho que isso também é outra coisa que vai aparecer.
Que vai aparecer em algum momento, né?
Isso aí é questão de tempo.
tem algo que eu tô na expectativa há muito tempo, que a Nintendo, ela trata como um mito, que são os Virtual Consoles, mas mais especificamente o Virtual Console do Game Boy Advance. Mano, 3DS eles prometeram, praticamente não teve, Wii eles prometeram, praticamente não teve, talvez chegasse pro Switch, mas eu acho que o problema é o upscaling. Então, é meio, bem viável, na verdade. Mas eu adoraria que tivessem os títulos de Game Boy Advance. E eu não tô falando só de Pokémon. Pode ter Rising Sun, pode ter até o Final Fantasy VI remasterizado, que é feio, mas pode ter também.
É, aproveitando isso aí, eu coloquei... Gostaria de ver o primeiro Advance Wars. Não precisa ser muito bem feito, mas só o jogo original sendo relançado. Aproveitando que... Todo jogo, aquele jogo de estratégia em guerra, o pessoal fala, ah, isso parece Advance Wars e parece que só a Nintendo não quer ganhar dinheiro com isso. Então seria bem legal se eles lançassem um Advance Wars pra, sei lá, como se fosse, disponível agora.
Então, mas aí ele teria que ser um remaster, né? Porque, como eu falei, assim, eu acho improvável ser Virtual Console por causa do upscale. Então eu acho que eles teriam que fazer um remaster, eu acho.
Eu acho que é mais nesse sentido.
Sei lá, eu tô descrente, não sei. Seria bacana um jogo do Super Nintendo no serviço online, mas esse na verdade eu tô bem descrente, pra ser sincero.
Jogo do Super Nintendo acho que vai lançar no, sei lá, na comemoração de primeiro ano do Switch Online. E falando em Switch Online, tem uma coisa que teve de bom no Wii U é aquele remix do Nintendinho. Eu acho que seria legal ver o Ultimate NES Remix pra Switch, mesmo que fosse pago. Poderia ser alguma coisa exclusiva do Switch Online. Você poderia comprar se você tivesse o acesso.
Mano, esse jogo é super divertido e muito subestimado.
NES Remix, vocês estão falando? Mas é um jogo pago mesmo, né?
O que o Jefferson tá falando é que talvez ele poderia aparecer no Switch como uma forma de recompensa pra quem assina, né, o Switch Online.
Eu gostei bastante do combo lá, porque eu comprei a versão do Wii U que tem o primeiro e o segundo lá juntos, né? E é legal mesmo. E realmente eles pegaram os jogos de NES que a galera tá praticando, ou ninguém tá jogando, na verdade, o NES Online, aí eles lançam essa versão no pacote com desafios e ia combinar, na verdade, né?
A gente tá falando muito de jogo, mas umas coisas que a gente tá esquecendo é o seguinte. Primeiro, os minis, né? O NES Mini, o Super Nintendo Mini, eles fizeram muito sucesso. Tanto que as outras empresas entraram na onda aí. A Sega, a Sony, né? Criaram os minis dela. Pelo contrário, na realidade eu tenho muita expectativa de que eles anunciem o Nintendo 64 Mini. Já tinha rumores disso, mano, um tempo atrás. Mas o Nintendo 64 Mini seria da hora se eles colocassem no C3.
Cara, meus problemas com o Nintendo 64 Mini é que teriam que vir 4 controles com ele pra ele ter o potencial supremo.
O Nintendo americano não vem com 2, vem?
Vem com 2.
O SNES. Você tem que comprar parte?
Não, eu comprei o meu SNES Mini e tá aqui. O NES eu não sei.
O NES, o Super Nintendo ele vem com 2, mas o primeiro, o Nintendinho, ele vem, acho que é a parte, o controle.
Conectar é problema, né? Tipo, você colocar conectores no Mini, 2 a mais é um problema, assim.
Mas é maneiro, eu ia achar muito foda o Nintendo 64 Mini.
Seria bacana. E aproveitando que o Mario colocou hardware na conversa, bom, acho que não seria eu se eu não colocasse cor de controle, né? Eu queria um bundle de 3, 4 Switch laranja com roxo anunciados. Eu acho que o Switch é muito divertido, agora a gente tem que expandir pra 3, 4 pessoas e com mais cores de controles, porque todo mundo precisa de icons.
Cara, eu acharia justo esse bundle se eles não cobrassem pelo Anti-Switch, cara, porque ele é um jogo que deveria ser acompanhado no console, ponto. Eu acho, né? Só tô afirmando aqui, tô cagando regra pra variar. Mas eu acharia do caralho se eles fizessem isso. Até porque eu não acho que o Anti-Switch vá vender mais, assim.
Poderia ser um bundle, sei lá, a $90. Tipo, só 10 a mais do que o preço. Assim como foi o Wii Play, um dos jogos mais vendidos do do Wii, né? Porque as pessoas queriam comprar o controle. Acho que você podia fazer na mesma vibe.
Eu me encaixo nessa estatística aí. Mas o Wii Play era muito bom, pra ser sincero, eu achava divertido.
Vou falar uma coisa que você quer, Lucas. Você falou Steve do Minecraft, mas você não quer realmente isso. Então eu vou me juntar a você e a gente quer personagem da Resident Evil no Smash.
Ô, louco. É verdade, eu acho possível. Eu acho.
Eu não sei se eu me empolgaria com Resident Evil.
Ah, cara, eu acho que não existe mais regra. Não tendo personagem que tenha coisa sexual à vista, assim, eu não sei, que faça o jogo passar de mais 8 anos. Tá, tudo vale.
A única coisa que eu queria falar, eu queria um porte de Pikmin o primeiro, usando a engine do Pikmin 3, mas isso aí é querer demais.
Acho mais fácil falar de Pikmin 4, né?
Isso aí não existe.
Pikmin 4 é a piada interna que eu falo que vai sair, mas essa porra... Já caiu a máscara, eu não acredito que vai sair.
É o Mother 3 do Jefferson, né? Olha só, pra falar que a gente falou só de Nintendo, tem muita gente aí que é insider que tá falando que vai ter coisa muito louca da Capcom sendo apresentada, tá? E se for pra vir, eu acho que é remake de Dino Crisis. Se não for, eu não sei o que é. Mas estão falando que vai chutar bundas e tem gente que vai sair chorando e por aí vai.
Nossa, cara. Eu entendo que é um jogo bem nostálgico pra muita gente. Mas é isso, né?
É, só isso, na realidade. Na realidade, eu só quero ver Final Fantasy VII mesmo, da Square. Talvez uma nova IP e outra. Tipo, não vou criar expectativas de qualquer outra franquia nostálgica da Square ser apresentada. E, por último, só um chute mesmo pra Microsoft. Ao invés de eles descerem com o carro do teto dessa vez, eu acho que eles poderiam pegar o carro no estádio mesmo, no lugar. Vai ficar fazendo zerinho, sabe? Ficar,
mano.
Catando pneu no meio do canto. Assim. Faz um bagulho diferente mesmo e foda-se, choca todo mundo. Tem 2 horas de apresentação pra isso.
Eu ia deixar pra falar de Hollow Knight no Checkpoint, mas eu não consigo não citar, porque esse jogo virou, assim, uma coisa muito marcante pra mim, gostei muito, e vai ter a continuação do Hollow Knight, que é o Silksong lá. Eu queria nesse 3 ver alguma coisa a mais desse jogo, porque eu não tô me aguentando pra ter mais informações desse jogo, é isso.
Pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar de todas as análises, todas as expectativas, de tudo que a gente comentou em relação a E3. Se você concorda ou discorda, quais são as suas expectativas para E3? Comente na nossa página do episódio em nosso site, que a gente vai interagir. E lembrando que a gente sempre participa da E3. Participa assim, a gente faz um episódio gravado em relação à apresentação da Nintendo no Nintendo 3. Então, após a apresentação da Nintendo, a gente vai lançar em breve o episódio do Nintendo 3. Ele vai ser especial. Ele não sairá na segunda, ele vai sair o quanto antes. Então, fique ligado nas nossas redes para você saber quando é que ele vai ser lançado. Siga no Spotify, no Twitter, Facebook, por aí vai. E assine nosso feed para você receber no momento do lançamento do podcast.
Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. A gente pode ter feito uma previsão idiota aqui ou não. Deixa nos comentários lá, xingando a gente, ou elogiando mesmo. E vamos lá. E3 geralmente é alguém sai muito feliz ou alguém sai triste. Bom, eu acho que essa vai ser uma que vai todo mundo sair até que feliz. E é isso, até a próxima, gente.
Prever é muito difícil. Prever é chute. O importante é fundamentar. Eu acho que isso aqui a gente fez aqui. Então tá tudo certo. Que vai acertar? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente não tá lá dentro. Então, é isso e até a próxima.